Seu negócio é você, com Flávio Guimarães.
Flávio Guimarães, boa tarde.
Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que nos ouvem. Tudo bem?
Tudo certo, por aí.
Tudo tranquilo.
Tá tendo uma confusão aqui, que é o seguinte, né? Na pandemia, tanta coisa aconteceu e o pessoal está se fazendo a seguinte pergunta. Fazer concurso, trabalhar CLT ou abrir o próprio negócio, o que eu faço da minha vida? Ajuda a gente.
Pois é, né? Tem, cada caso é um caso, né?
Sim.
Tem situações, por exemplo, que nós imaginamos que não vai acontecer agora e que pode ser mais rápido do que a gente pensa. Então, cada caso a gente precisa analisar de uma maneira diferente. De repente, você sempre trabalhou via CLT, de repente pode ser um momento para fazer um concurso ou trabalhar via PJ. Enfim, isso aí a gente pode analisar caso a caso.
Ó, temos algumas perguntas aqui, ó. Com esse momento de Covid, com órgãos públicos contendo custos, ainda é interessante pensarmos em concursos? Ângelo Nascimento da Costa, engenheiro eletricista.
Pois é, o Ângelo faz uma pergunta interessante. Esse momento agora, né, os governos estão reduzindo gastos, estão cortando muitos contratos com empresas que antes tinham. Na realidade, Ângelo, é assim, olha, os concursos eles nunca vão deixar de existir, até porque existem dois cenários em relação a isso. Os governos reduzindo o custo e os governos tendo que cumprir leis de preenchimento de vagas para concursos públicos. Então, isso significa que, por exemplo, se a Polícia Federal tem uma demanda que precisa ser suprida já, o concurso vai ser aberto, independente do governo estar reduzindo custos ou não. Então, tem muitos termos legais que a gente precisa avaliar e dizer assim, quais são os concursos que hoje não podem faltar pessoas? Polícia, Receita, Petrobras e alguns outros similares que não vão deixar de acontecer, independente de contenção de custos. Então, esse momento agora, para os concurseiros de plantão, é momento sim para continuar estudando e se especializar. Não vai parar por causa da pandemia, isso não existe.
Segunda pergunta da Larissa Nunes Albuquerque, analista financeira. Ela fala assim, ó, a empresa me propôs uma contratação via CNPJ, com um salário um pouco maior que seria sendo CLT. Compensa?
Pois é, a Larissa precisa ter ideia do seguinte, via CLT, ela tem alguns benefícios que são interessantes se fosse contratado via PJ, né? Tem algumas vantagens. Por exemplo, tem um auxílio médico, tem um auxílio odontológico, dependendo da empresa. Tem empresas que fornecem, tem empresas que não. Seguro de vida, o FGTS, a participação nos lucros no final do ano. Então, Larissa, se esse salário que você diz que é um pouco maior via PJ, via contratação sem CLT, se ele conseguir dar suporte para você em relação ao teu FGTS, você vai receber, vai fazer o teu depósito no FGTS como profissional independente, autônomo liberal, ou então vai fazer ali o depósito do seguro. Se conseguir cobrir esses custos, aí sim a via CNPJ compensa você fazer. Agora, se for um valor um pouco acima do que seria via CLT, mas não conseguir suprir esses valores que via CLT você teria, aí não compensa fazer a contratação se a sua pretensão salarial for em uma determinada faixa. Então a gente precisa ficar atento a isso também. Às vezes a gente pode ter aquela falsa sensação de dizer, ah, via PJ o salário é maior. Opa, então vamos lá, vamos fazer. E às vezes a gente acaba ficando com menos retorno financeiro do que imaginava. Então coloca isso na ponta do lápis, vê se assim os compensa. Se compensar, aí cai de cabeça no PJ.
Tem uma pergunta aqui, ó. Quero ter meu próprio negócio para ser meu próprio patrão. Estou no caminho certo? Samuel, que é técnico agrônomo.
Pois é, Samuel, é assim, olha, quando você tem um negócio próprio, você entra em dois cenários que via CLT você não tinha. Primeiro, você vai ter mais cargas tributárias do que você imaginava, né? Tem setores, por exemplo, que se você fizer o equilíbrio, né, o cálculo anual, o cálculo proporcional de impostos, chega, pela área de serviço, a mais ou menos até 48%. Isso não com imposto direto, tá? Isso com o cálculo variável, proporcional de relação a 12 meses. Então, nesse caso, você vai ter mais carga tributária, você vai pagar mais impostos e, além disso também, você não vai ter mais um chefe, você vai ter vários. Então, vai ter que ter muito mais paciência, vai ter que procurar mais clientes para poder compensar o valor que você vai perder, que vai ser maior em relação aos impostos. Então, pensa direitinho, se esse for o teu objetivo realmente, tem essas duas situações que podem te limitar alguma coisa, viu?
E para a gente finalizar, tem aqui, ó, a Fernanda Aureliano Gomes, que é professora universitária de Ciências Contábeis. Sou professora universitária e sempre recebo convites para dar aula de pós-graduação. Compensa em conversar com a instituição para assinar minha CLT?
Olha só, Fernanda, se a tua contratação é via convite, não compensa você fazer via CLT. Por quê? Porque você vai pagar mais impostos, vai fazer a mesma atividade e vai receber menos. Então, o que, que acontece? Quando você é contratado via CLT, a empresa vai ter um custo bem maior para poder manter você como professora. Então, provavelmente, essa instituição vai parar de convidar você para dar aula em pós-graduação. Como esse valor é como professor convidado, não há nenhuma ilegalidade trabalhista, não há nenhuma ilegalidade trabalhista que possa, de repente, levar a empresa a ter um passivo trabalhista processual. Então, nesse caso, para a empresa, compensa muito mais você ser contratada como profissional liberal, de fato, do que ser via CLT. Se for para graduação, aí sim o CLT seria uma ideia. Mas como professora convidada, que são matérias eventuais, uma vez ou outra, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, aí sim o melhor seria a PJ sem ser a CLT.
Tá então respondida todas as perguntas pelo nosso colunista Flávio Guimarães. Flávio, obrigado pela participação.
Valeu, Zé. Até segunda.
Até segunda.